Espaço CBN Cultura.
10h49, a gente está ao vivo aqui com o Douglas Nascimento. A gente vai saber um pouco dos bastidores de um dos principais teatros do estado de São Paulo e também o teatro que mais recebe espetáculos aqui do circuito comercial em Campinas, o Teatro Iguatemi e também de muitas outras coisas aqui dele. Douglas, bom dia, obrigado por ter vindo aqui.
Bom dia, Léo, que agradeço. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN Campinas. Fico muito feliz de estar aqui.
A gente que fica feliz aqui. O pessoal deve ter muita curiosidade em saber como é que é administrar um teatro tão grande, de um porte bem legal que tem em Campinas. O único teatro praticamente que recebe espetáculos do circuito comercial em Campinas. Claro, tem o Teatro do SESI, tem o Castro Mendes e tal, mas o Teatro Iguatemi, ele é referência nessa parte de espetáculos comerciais, né? É difícil administrar um teatro desse?
Foi um desafio muito grande administrar o Teatro Iguatemi Campinas. Nós somos a Teatro GT, que é a minha produtora, nós somos sócios da Bem Mais. A Bem Mais, ela administra o Teatro Net Rio, o Teatro Net São Paulo, o Teatro Bangu, o Teatro Via Sul em Fortaleza e o Teatro Botica em São Paulo. E aí, nós fechamos essa parceria aqui, a Teatro GT, para administrar em parceria com eles. O grande segredo de um teatro hoje é manter uma programação ativa, uma programação de qualidade e uma programação que abranja todo o segmento. Público, todos os segmentos, isso mesmo.
Agora, uma das críticas que a gente faz aqui, eu mesmo faço às vezes, é a pauta muito focada em comédia, né?
Sim.
Tem poucas opções, por exemplo, esse final de semana tem o Franz Kafka, né, com o Anderson Risso, que a gente estava acabando de falar, mas semana após semana, às vezes, a gente faz essa crítica que eu acho que é importante fazer do porquê que só tem peças tão focadas no comercial. Claro que é um teatro comercial, claro que tem que dar lucro, claro que tem que ter plateia cheia, né? Mas dá para fazer, às vezes, um meio termo ali, de às vezes colocar uma peças mais alternativas como essa mesmo, que tem cartaz esse final de semana?
A gente busca muito isso, assim, a gente não pode nunca perder a essência do teatro, esse é o grande desafio nosso, não só focar em projetos comerciais, mas hoje em dia cada vez está mais difícil, porque a grande maioria, vocês estão perdendo o interesse de ir mesmo ao teatro, não assistir só peças comerciais, então é um grande desafio manter essa programação com não só projetos comerciais, de comédia, trazer outros espetáculos. Mas o desafio maior é trazer o público para prestigiar esses espetáculos. Nós não temos patrocínio nenhum para manter o teatro, então a gente vive de bilheteria, é um grande desafio viver de bilheteria. Então esse é um desafio, a gente tenta mesclar, a gente recebe, todo ano a gente tem a Denise Fraga apresentando o nosso teatro. O Antônio Fagundes, sempre quando está com um espetáculo, ele também está aqui com a gente apresentando. Então, é um desafio, é um grande desafio. E a gente vai sempre tentando mesclar na nossa programação. A gente tem um horário do stand-up, que é todo sábado às 19 horas, que já está preenchida a pauta até dezembro. Então, a gente, nesse horário, a gente mantém sempre o espetáculo de humor, e no horário nobre a gente sempre tenta manter aí um espetáculo não tão comercial.
A pessoa fala, mas o Douglas está falando que não tem patrocínio, mas tem um monte de marca ali embaixo. É diferente de patrocínio aquilo, né? Que é um apoio, né?
Exatamente, é diferente de um patrocínio, é um apoio. Então a gente tem apoio das rádios que nos divulgam, apoio de jornais, apoio de restaurantes, hotéis que nos apoiam. E são apoios, não são patrocínios. A gente não tem um name rights que encabeça o teatro. Isso a gente não tem ainda aqui no Teatro Iguatemi Campinas.
Como teve, por exemplo, no Parque Dom Pedro, que é outro shopping aqui de Campinas, durante muito tempo teve o Teatro Tim, depois virou o Teatro Amil, e assim que perdeu o patrocínio da Amil, o teatro fechou.
Exatamente.
Então, isso que é importante dizer, o quanto é relevante o name rights, que ajuda a fazer o teatro funcionar, né? Agora, uma pergunta que eu queria te fazer é: o pessoal fala, Campinas tem pouco teatro, Campinas tem poucos espaços e tudo mais, mas acho que num período pequeno onde o Teatro Iguatemi e o Teatro Amil, no caso, ficaram juntos, o Teatro Iguatemi acabou que engoliu o Teatro Amil e acabou fechando, né? Na sua opinião, comporta outro teatro comercial Campinas ou não? Um só está de bom tamanho, falta um mega teatro para atender outras produções, ou teatros menorzinhos para atender peças menores, mas em que momento que você percebe que quando vocês chegaram, quando o Teatro Iguatemi chegou, acabou que engoliu um outro teatro aqui de Campinas?
Eu acho que o teatro por um tempo, o Teatro Amil, o teatro, antigo Teatro Tim também, ele foi uma referência muito grande, porque o Castro Mendes estava fechado, o Centro de Convenções estava fechado, o Iguatemi estava fechado, e o Iguatemi estava começando ainda... Iguatemi não, perdão. Paulina estava começando a existir, a entrar no circuito, e foi uma referência muito grande, todos os espetáculos lotavam lá, eu lembro. É, eu mesmo acompanhava, assistia, cheguei a levar alguns espetáculos para lá, mas eu assistia muito os espetáculos lá. E era... vir a Campinas era ir ao teatro. Sim. Só que ele é um teatro pequeno.
300 e poucos lugares.
300 né? e... eu não lembro de cabeça. O Iguatemi tem 515 lugares. Quando inaugurou o Iguatemi, os espetáculos, eles... é uma conta, né? Eu vou para um teatro de 300 lugares ou vou para um teatro de 500 lugares? Então, as pessoas optaram por ir no Teatro Iguatemi, capacidade. É, então, isso influenciou muito no outro teatro menor. Mas nós também temos programações que podem estar num teatro menor, que também tem espaço para isso. Eu acredito que tem espaço para isso. É... respondendo sua outra pergunta, eu sinto muita falta em Campinas de um teatro grande, de um teatro do porte do Teatro de Paulínia em Campinas, que eu não consigo receber todos os espetáculos no Iguatemi por conta da capacidade. Então, muitas vezes nós vamos até Paulínia para espetáculos maiores, shows da Sandy, por exemplo. Na verdade, Campinas falta um espaço, um teatro, ou realmente uma casa de espetáculos. A gente... quando quer receber algum espetáculo maior que não cabe no Iguatemi, que a gente vai para algum espaço, a gente sente muita, muita dificuldade em Campinas. Muita mesmo. Então, isso falta mesmo para a gente receber grandes espetáculos. Recentemente, agora, o Paulo Gustavo vai ter um espetáculo novo e a gente estava tentando fazer em Campinas, a gente não conseguiu por não ter um espaço.
Porque ele já está num porte de 1.000 lugares, pelo menos.
Não, mais. Nem Paulina é mais. A gente queria uma casa de 2.000 lugares... que comportasse esse... que comporte esse projeto, e a gente não conseguiu... até agora a gente não conseguiu um espaço em Campinas. Então eu sinto muita falta disso em Campinas.
E é impressionante, está conversando com o Douglas Nascimento, ele é diretor do Teatro Iguatemi, também de uma outra produtora, Nonstop, que administra a carreira aí de vários artistas, que a gente vai falar daqui a pouco. E também é uma crítica que às vezes a gente faz aqui, dos artistas irem até Paulínia, e nada contra Paulínia, uma cidade super querida, ou até Jaguariúna, né, na Rede, né, que mas é impressionante como Campinas não tem um espaço que atenda eventos. Tem o Royal Palm Hall agora que abriu, mas também alguns produtores disseram que é um valor estratosférico, não fecha a conta lá para poder fechar. Mas como é impressionante, a gente tem artistas aqui que poderiam vir e acabam indo para Jaguariúna ou Paulínia, que são cidades queridas, mas que às vezes o público que vai assistir esses shows são todos de Campinas. Quando acaba uma peça em Paulínia, 90% pega a estrada para voltar para Campinas. Então, o público todo de Paulínia é quase o público de Campinas, né? E é isso que você estava falando, né, Douglas?
Exatamente. Nós fizemos... hoje a gente diminuiu a quantidade de projetos em Paulínia, mas antes da gente começar a administrar o Teatro Iguatemi, nós levamos grandes musicais para Paulínia, grandes projetos, e é isso. 90% do público era de Campinas e não de Paulínia. É um teatro maravilhoso, um teatro incrível, uma estrutura gigantesca, mas que realmente falta um teatro ou um espaço de shows aqui em Campinas. E a gente deixa de receber, estou dando um exemplo agora do Paulo Gustavo, que a gente deixa de receber grandes projetos, grandes atrações, porque a gente não tem um espaço em Campinas.
Então falta um meio termo, né? Falta um teatro de 150 lugares, o de 500 já tem, falta um de 2.000, de 1.500
a 2.000. É isso aí.
Aí, ó, tá faltando. Douglas, você também é sócio de uma empresa que tem feito bastante sucesso aí administrando a carreira de pessoas bem influentes na internet, né? Que é o caso do Whindersson Nunes, do Carlinhos Maia, que às vezes para o público, né, esses nomes não dizem nada, mas para a molecada diz tudo, né? Eles lotam não só teatros, mas até estádios. O Whindersson Nunes é um fenômeno absurdo, né? Como é que você entrou nesse mercado aí desses youtubers? Como é que está sendo trabalhar com eles?
Está sendo um desafio muito grande, um prazer enorme estar aí à frente desse novo projeto na minha carreira mesmo. Eu entrei, na verdade a Nonstop já existia, eu era um dos maiores contratantes da Nonstop, porque a GT viaja o interior inteiro de São Paulo, e aí a gente sempre levava o Whindersson e todos os artistas da Nonstop, e aí a gente foi conversando, saiu um sócio da Nonstop, e aí eu e um outro sócio entramos, E aí agora já entrei aí, já estou desde o ano passado e eu não vou citar todos os artistas, porque são mais de 20, mas o Whindersson Nunes, Lucas Neto, Carlinhos Maia, Tirulipa. É, daqui de Campinas temos o Matheus Ceará, que também a gente administra a carreira dele, Carioca, enfim, GK, são inúmeros artistas e o grande forte da Nonstop realmente é o digital. Então, o Whindersson, o tamanho dele no YouTube, o Carlinhos Maia, o ano passado ele foi o segundo mais visto do Instagram no mundo.
Do mundo.
Do mundo. É, o Lucas Neto, ele é o youtuber infantil mais assistido do Brasil inteiro. Então, são gigantes da internet, influenciadores gigantes mesmo e... É um desafio e muito prazeroso.
Douglas, que bom falar com você sobre teatro. A gente está recebendo várias perguntas aqui. Tem a Janaína aqui do Jardim do Lago falando que vai sempre no Teatro Iguatemi, adora a programação. Tem também aqui a Giovana aqui do... Não falou o bairro, mas falou que te acompanha o Teatro GT desde quando ela tinha um cartãozinho do Clube GT e aí assistia as peças e tal. Te parabeniza pelo trabalho. É legal quando você vê que você acaba fazendo a diferença na vida do público, né? Que você acaba trazendo coisas que as pessoas gostam, né?
Eu fico muito feliz com isso, a gente tem um respeito e um carinho muito grande pelo público, o Iguatemi, é muito difícil você assistir um espetáculo lá e ele atrasar 5 minutos, então a gente é pontual em começar o espetáculo, o teatro sempre limpo, o teatro sempre, a gente recebe muitos elogios disso, porque a gente tem muito respeito ao público, muito respeito ao público. É ele que nos mantém vivo, que mantém o teatro vivo. Então, a gente faz tudo com muito amor, carinho e respeito.
E eu conheço o Douglas já faz muitos anos, né, Douglas? Faz mais de 10, 12 anos, quando você começou a trazer algumas peças lá na antiga Usina Royal, lembra?
Isso, lembra.
Você, até outra produtora, NT.
NG.
NG. É, NG. Faz tempo, é assim?
É, faz tempo.
E aí, daquele momento pra lá, a carreira só deu só em ascendente, né?
Eu acho que eu mergulhei mesmo, assim, no teatro, no mundo de eventos, no show business, mergulhei mesmo e é isso, tenho muito amor no que eu faço e tem que ter, porque a gente trabalha de segunda a segunda, a gente viaja toda semana, a gente tem que ter muito amor mesmo no que a gente faz.
E falando em viagem, você vai partir em turnê com o Whindersson Nunes, fazendo uma turnê nos Estados Unidos com um monte de cidade aí, como é que vai ser isso?
Isso, o Whindersson, ele entrou num projeto agora para fazer uma turnê pelo mundo, então ele já saiu, ele já fez a Europa, uma boa parte da Europa, agora ele tá fazendo o Japão. Agora na terça-feira vai para os Estados Unidos, fica até o final de março, começo de abril, e aí ele parte para a África para encerrar essa turnê mundo. O Whindersson é um menino de ouro, um gigante, merece todo o sucesso dele. Quem não conhece ele, não teve a oportunidade de conhecer ele nos bastidores, ele é exatamente o que ele mostra, ele é muito simples, muito, muito simples. E ele vem conquistando aí... O Brasil já conquistou e agora o mundo mesmo, né? Então ele... Agora, no final do ano, ele gravou o especial pro Netflix em Fortaleza, no CFO. Foram 19 mil pessoas.
Num único dia,
na mesma sessão. Num único dia, numa única apresentação. Foi o maior show de stand-up no Brasil já apresentado para 19 mil pessoas.
Cara, hoje em dia nem artista muito conhecido, às vezes, consegue 20 mil pessoas. Não consegue. Nem sertanejo.
Não consegue.
Até um grande nome é difícil conseguir 19 mil.
Pagantes.
Pessoas. Pagantes, né?
Não. Foi incrível. Então, ele realmente merece. Ele tem uma humildade muito grande mesmo.
E você vai viajar em turnê com ele pelos Estados Unidos. Como é que é produzir fora do país? Como é que é a logística, a tributação, o cenário? Como é que é?
É muito difícil. O Whindersson, recentemente, agora, a gente fechou uma parceria com a UTA. UTA é uma empresa nos Estados Unidos que representa diversos artistas, um dele é o Kevin Hart, que é o maior stand-up do mundo, e a gente fechou uma parceria. Então, o Whindersson no mundo é representado pela UTA, então nós temos uma parceria aqui com essa empresa que nos representa lá.
E fica mais fácil essa questão da logística, né?
Eles que cuidam dessa pra gente fora.
Em que momento que você percebeu que o digital, que as pessoas que estavam na internet iam bombar na vida real, no teatro mesmo, e acabou mudando bastante a pauta dos teatros, né? No Brasil inteiro, tem um youtuber, tem alguém da internet fazendo.
Eu acho que são ciclos, fases. A internet nós temos os youtubers, nós temos os stand-ups, todos vêm da internet mesmo. Então, nós tivemos uma fase que o CQC foi muito forte. Então, o Marco Luque, o Rafinha Bastos, o stand-up ali foi muito forte mesmo. E aquele ciclo foi passando, e aí começaram a surgir os youtubers, o Whindersson Nunes, Felipe Neto, vieram outros gigantes. Hoje a gente percebe uma volta muito grande do stand-up, com o Thiago Ventura, com o Afonso Padilha, com o Renato Albani. Então, assim...
Quero que aconteceu na época do CQC.
É, exatamente. E aí é o stand-up mesmo. Então, porque, por exemplo, o Carlinhos Maia não é um stand-up, é um show. O Whindersson Nunes também não é um stand-up, é um show. Agora, o Thiago Ventura, o Afonso Padilha, o Renato Albani, eles já são stand-up mesmo. Então, voltando àquela época do stand-up raiz mesmo, do banquinho, microfone. E é isso, o stand-up é muito diferente de um show de humor. Agora, mas tudo na internet. Então, quando que eles começaram a bombar esse stand-up voltar? Quando eles foram para a internet... Como? Por exemplo, você ia assistir o Marco Luque, você ia assistir o Rafinha Bastos, você era proibido de filmar, você não tinha cenas deles nenhuma. Não que você não seja proibido de filmar, mas o Thiago Ventura com o Quatro Amigos, o que eles fizeram? Eles começaram a pegar os shows deles e colocar na internet. E aí eles começaram a colocar na internet. Então, e ao contrário do que as outras pessoas não faziam na época.
Que eles achavam até que isso ia tirar o público do teatro.
Exatamente.
Né?
Então aí eles inovaram na internet.
Na internet.
E aí, por isso que agora estão lotando os teatros e todos os lugares aí do Brasil.
Um pouquinho demais. 11 horas, 10 minutos, a gente conversou com o Douglas Nascimento, que administra aí o Teatro Iguatemi e também a carreira de vários artistas com a Nonstop. Boa sorte em tudo, né? Boa viagem aí com o Whindersson mês que vem aí, que vai rodar aí boa parte aí dos Estados Unidos. E parabéns, né? E aquilo que a gente estava falando, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, né, Douglas? Você que começou a produzir peças aí há mais de 10, 15 anos aí, e agora, né, viajando o mundo aí, boa parte aí dos países, é só para quem gosta, tem ética e profissionalismo. Parabéns, viu?
Obrigado, Léo. Obrigado pelo espaço que você tem aí comigo e com toda a programação nossa de Campinas, divulgar. E continue acompanhando a nossa programação. Obrigado pelo carinho.